Olá e bem-vindos ao podcast da Curiosidade Salva o Gato. Eu sou a Margarida Santos, sou médica e venho falar sobre saúde de forma simples e descomplicada. Olá e bem-vindos àquele que pode ser, muito provavelmente, o meu episódio preferido do podcast até agora. Primeiro porque prefiro sempre falar com alguém do que falar sozinha e depois porque falámos sobre um assunto tão, mas tão importante que é a saúde mental. Hoje tive a sorte de conversar com o psiquiatra Gustavo Jesus sobre ansiedade e depressão. Respondemos a perguntas como qual é a diferença entre estar triste ou deprimido, qual é a diferença entre sentir-se ansioso ou ter uma perturbação de ansiedade generalizada, o que são ataques de pânico, quando devemos pedir ajuda e também falámos um bocadinho até sobre terapêutica e farmacologia nesta área. Foi uma conversa boa e, acima de tudo, gostava que fosse um lembrete da importância que tem a saúde mental e da relevância que tem darmos ouvidos aos nossos sintomas e às nossas emoções. Por isso espero que gostem e espero que motive a conversa sobre saúde mental. Então, olá Gustavo, antes de mais, obrigada por teres aceitado este convite.
Obrigado, Margarida.
Já estivemos aqui a falar um bocadinho sobre a importância da saúde mental. E como é bom aproveitarmos aqui as redes sociais e este podcast para também falar um bocadinho sobre isto.
Acho ótimo e dou-te os meus parabéns por contribuir para a divulgação em saúde mental, que é uma coisa que acontece, a meu ver, pouco.
E tu também tens falado um bocadinho mais agora nas tuas redes sociais, não é? Eu sugiro toda a gente seguir, porque de facto tens feito algum trabalho sobre isso. Não sei se, só aqui em nota introdutória, gostavas de te apresentar para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor também?
Certo, então, eu sou o Gustavo Jesus, sou médico-psiquiatra. Eu fiz a minha formação do internato de especialidade no Hospital Júlio de Matos, que ainda tem uma aura, uma certa aura, mas que, na verdade, quem trabalha lá e quem passa por lá sabe que a aura não é assim muito justificada, é um hospital como outro qualquer, só que é um hospital dedicado à psiquiatria. Uhum. E depois disso já passei por vários hospitais, neste momento trabalho no Hospital de São José, no Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central. Também sou assistente da Faculdade de Medicina de Lisboa. Uhum. E, além disso, sou diretor clínico de um centro particular, que é o PIN, onde fazemos trabalho clínico, portanto é um centro clínico, mas também é um centro de formação, organizamos muitas formações programadas por nós ou a pedido, e também investigação.
Então pronto, acho que és a pessoa adequada e por isso é que também te quis convidar aqui para falarmos um bocadinho hoje sobre a ansiedade e a depressão, porque primeiro sabemos que são duas doenças com uma grande prevalência, mas depois porque um dos lados menos bons de falarmos tanto disto atualmente, apesar de ainda haver espaço para falar mais, é que de facto se vão confundindo alguns conceitos. E uma das ideias que eu acho que às vezes são difíceis de diferenciar é a diferença entre tristeza e depressão, portanto eu estar triste e essa tristeza ser uma tristeza normal e reativa a um evento traumático, ou uma tristeza que é incapacitante e que é patológica e que talvez mereça ser acompanhada. E portanto, se calhar começávamos aqui com isto, da diferença entre tristeza e depressão.
Certo. Acho que é uma pergunta muito relevante e já agora faço uma nota relativamente a isso antes de responder à tua pergunta, que é: a psiquiatria sofre um bocado desse aspecto, que é os sintomas psiquiátricos, na generalidade dos casos, estão em contínuo com emoções humanas normais, não é? Ou seja, a depressão, digamos assim, é uma tristeza com uma
excessiva, pois.
Patológicas, a ansiedade, todos nós vivemos ansiedade em alguns momentos da vida e isso pode ser normal, mas em excesso ou em intensidade ou em duração ela pode ser ansiedade patológica, o mesmo se aplica à grande maioria dos sintomas psiquiátricos e nesse sentido também para a população às vezes é difícil de perceber exatamente o que é doença, o que é perturbação e o que é apenas uma emoção normal, mas e por isso já agora só assim numa frase, o grande critério de diferenciação entre o que é patológico e o que é uma emoção normal é a intensidade, a duração e o impacto nas atividades da vida diária da pessoa e, finalmente, a descontinuidade com a vida anterior. Ou seja, eu sempre fui assim, eu sempre estive assim, o que também não é completamente certo, porque há algumas perturbações que são desde a infância e são do neurodesenvolvimento e, portanto, algumas coisas que sempre foram assim também podem ser patológicas. Uhum. Mas no caso da ansiedade e da depressão, que são assim as doenças psiquiátricas mais comuns, tem que haver, para se considerar que haja uma perturbação de novo, uma descontinuidade do funcionamento. Eu antes estava de uma maneira e agora estou assim. Portanto, essa descontinuidade, esse grande impacto na vida diária, alteração do funcionamento pessoal, o sofrimento novo, e depois a intensidade e a duração são os critérios gerais.
Pois, porque às
Mas
vezes.
relativamente à depressão, diz.
Não, ou seja, mesmo que às vezes uma das perguntas que fizeram muito foi se precisamente tinha de haver sempre um evento que desencadeia, portanto, um evento gatilho para a nossa tristeza. E se quando não há esse evento gatilho, se pode ser uma tristeza, se é automaticamente uma tristeza patológica.
Quando falamos em depressão, ela frequentemente não tem um fator desencadeante. Portanto, a depressão é, portanto, assim sendo, a tristeza é uma emoção normal. Estar triste é normal em circunstâncias de vida, perante uma perda, perante um fator de stress muito intenso, a tristeza é normal. Até é normal que o nosso humor tenha flutuações ao longo do dia, que tenha flutuações ao longo da semana e dos meses e dos anos.
Claro.
Agora, quando a tristeza é uma emoção predominante, digamos assim, no nosso estado mental, no nosso estado de ânimo, e ela é quase permanente, ou seja, ocupa a maioria dos dias, a maior parte do dia. E aqui o critério temporal é um critério temporal consensual, que é normalmente o que se considera hoje em dia é superior a 2 semanas. Então devemos ficar alerta para a possibilidade de estarmos perante uma perturbação depressiva e não
Ok.
apenas tristeza normal. E isso, se acontecer, portanto, se houver uma tristeza permanente, todos os dias, a maior parte dos dias, com impacto nas diferentes áreas, então há depressão. E se há depressão, há uma disfunção do cérebro, ou seja, o cérebro já não está a funcionar bem. Há alterações neuroquímicas do cérebro, entre outras, que fazem com que ele produza estes sintomas. E agora perguntas, ok, e essas alterações neuroquímicas relacionam-se com o ambiente de alguma maneira? Sim, porque tu podes ter um fator específico de stress. O stress também leva a alterações químicas do cérebro. Portanto, o stress psicológico tem impacto orgânico. Há alterações químicas do cérebro que resultam da vivência de stress. E, portanto, esse stress pode ser pontual, agudo, um acontecimento que tu identifiques, ou a pessoa pode não identificar nada, mas até pode andar a viver em stress cronicamente, de forma, digamos, subsintomática, se é que podemos dizer assim, ou seja, abaixo daquilo que a pessoa deteta como uma perturbação, mas que, como um stress crónico, também leva a um desequilíbrio neuroquímico do cérebro.
Há aqui uma parte do stress que é fisiológica e que até nos protege, não é? Mesmo a ansiedade, este nosso estado de alerta e nos sentirmos nervosos ou de ativarmos os nossos mecanismos de é aquilo do fight or flight, estarmos ativos e a reagir àquilo que nos acontece, é um mecanismo protetor, não é? Para sabermos lidar com perceber o que é uma situação que nos deve preocupar ou uma situação de alarme. A questão é isso, é quando começa a ser excessivo e, portanto, quando começa a estar descontextualizado, é que se calhar nos deve preocupar um bocadinho mais.
Claro, aliás, agora, portanto, aí no fundo estás a introduzir uma questão já mais relacionada com a ansiedade do que propriamente com a tristeza, não é? Porque a ansiedade, ela também pode ser normal e é normal a maior parte das vezes. E agora que tu falaste disso, do fight or flight, nós temos que conceptualizar as emoções humanas como algo que foi selecionado pela espécie, pela seleção natural, digamos assim, não é? Assim como foi selecionado outras características da espécie humana que a fez evoluir e que a fez dominar e que fez, se
Sobreviver,
tornou
sim.
a espécie humana, tornou uma espécie dominante, e as emoções também foram selecionadas, porque as emoções também resultam de uma atividade cerebral. Portanto, isso também foi selecionado. E foi selecionado o ser humano e os genes que faziam com que a pessoa pudesse desencadear uma resposta de ansiedade perante um estímulo stressor. Portanto, imagina que tu andavas na tua vida de humana ancestral e eu também, nas nossas planícies, e tínhamos um leão que se deparava connosco. O nosso corpo tinha que reagir fisiologicamente. Portanto, eu tenho um stress psicológico, eu vi aquele leão e eu faço o quê? Uma ativação hormonal, há uma ativação do eixo hipotálamo hipófise com segregação de cortisol, e até se diz que o cortisol é a hormona do stress, não é? E depois há o sistema nervoso simpático, que é o coração a bater mais depressa, a respiração a ser mais ofegante. Porquê? Porque se eu quero fugir do leão, eu tenho que bombear sangue, eu tenho que respirar bastante para conseguir
Portanto,
fugir.
era uma resposta boa, ainda bem que isto acontecia,
Exato.
não é?
Precisamente, portanto, tu vês, psicologicamente aquele fator de stress é o leão e o teu corpo responde a isso. Agora, o problema é que nós hoje em dia, os nossos stresses são muito diferentes daqueles para os quais a espécie humana foi selecionada. Porque a espécie humana viveu milhares e milhares de anos numa circunstância. E nas últimas centenas de anos mudou completamente de vida. E passou, em vez de estar a viver nas planícies, a comer o que aparecia e a viver de acordo com aquilo que era disponível, passou a ter que picar o ponto às 9, a picar o ponto à 1, a picar o ponto às
Claro.
2, a picar o ponto às 5, a passar 1 hora no trânsito, a ter que ir buscar os filhos
É
à
isso,
escola.
agora às vezes
Portanto,
esse leão é o feed do Instagram com quem nós nos comparamos, ou o trânsito, ou o excesso de trabalho que temos. Às vezes o leão é outra coisa e, portanto, nós disputamos este nosso mecanismo.
exatamente, só que repara, a diferença é que tu passaste de um stress agudo para o qual o cérebro humano e o corpo humano está preparado. Tenho um confronto com um predador, vou cair de uma ravina, stress agudo, para um stress crónico. Nós vivemos na nossa sociedade atual em stress crónico e, portanto, é muito mais provável que a ansiedade se torne patológica e depois, na decorrência disso, também os sintomas depressivos possam surgir.
Pois. E olha, gostei de uma coisa, e acho que há aqui uma coisa muito importante quando falamos de saúde mental, é que nós temos muita ideia que isto é tudo na cabecinha. E a verdade é que tu reforçaste muito esta ideia de que, de facto, existem alterações orgânicas. E é importante perceber este conceito, porque no outro dia eu vi uma mãe, na consulta que não percebia porque é que o filho não se portava bem na escola e não ia às aulas e não tinha interesse. E depois, entanto, eu vi o miúdo e até fiquei ali na dúvida se não seria uma depressão infantil e pensei, realmente, se isto fosse um braço partido, nunca na vida a mãe ia ficar surpreendida de ele não conseguir jogar vôlei ou de fazer desporto.
Claro.
Mas quando eu digo que se calhar ele está triste e que precisa de ajuda, para ela não é assim tão óbvio perceber porque é que ele não consegue desempenhar as funções dele, não é? Portanto, quando é uma coisa física, é tudo muito óbvio. Sim, ele está com o braço
Claro.
partido, claro que não vai fazer desporto. Mas se ele não está bem psicologicamente, será que eu lhe posso exigir que ele seja, ou seja, lá porque não se vê, não é? E pronto, isto, eu sei que isto é uma coisa que toda a gente diz, mas eu acho que é importante reforçar que a saúde mental tem um impacto físico e os sintomas de facto podem ser muito físicos, não é? O cansaço, não sei.
Podem. Aliás, há aí várias coisas que tu, no fundo, na tua pergunta, abordas imensas questões que são importantes. Porque uma delas é o estigma em relação à psiquiatria, que é, tu vês essa mãe, responde à tua questão, como o quê? O meu filho deprimido, mas porquê? Ele não quer, é mandrião, etc. Agora repara, e tu dizes, e a pessoa diz, ah, isso não é nada que se veja, não é? Então não é um objetivo. Mas tu repara, ninguém tem tanto estigma relativamente, por exemplo, às patologias da dor, a patologia da dor
Pois não.
crónica. E a dor também não se vê. E as pessoas que se queixam de dor são as próprias pessoas que avaliam. Tem dor de 0 a 10, quanto é que tem de dor? Então, e nós acreditamos no que a pessoa nos diz. Se a pessoa disser que tem
Claro.
9 de dor, é com esse número que nós vamos trabalhar. Então, porque é que nós não podemos confiar naquilo que é relatado pelos doentes do ponto de vista psicológico e emocional? Não é? Portanto, isso é um aspecto. Outro aspecto é que, de facto, agora transitando um pouco para a depressão, temos sintomas, e aí vou sair um pouco da infância, até vou generalizar para a idade adulta. A depressão pode ter sintomas físicos, de facto, incluindo dores musculares, cansaço físico, falta de energia, dores de cabeça, alterações do sono, e em alturas, e também em outros casos, alterações do apetite, até alterações da libido, não é? Da energia sexual.
Sim, por isso é que eu também acho que é interessante haver aqui uma conversa entre a medicina geral e familiar e a psiquiatria, porque apesar de tudo, muitas das vezes uma ansiedade ou uma depressão não surgem com aquele rótulo básico e óbvio, não é? Muitas vezes é uma pessoa que vem à consulta e que lhe dói a cabeça e que tem uma dor de cabeça
Claro.
crónica ou que tem uma dor de barriga crónica. Desculpa, continua.
Claro. E sim, não tem problema nenhum. E depois há, e além de, portanto, há estes sintomas que eu referi, que são habitualmente sintomas mesmo físicos da depressão. Outra coisa, são sintomas funcionais de outras partes do corpo que surgem muito frequentemente em doentes com sintomas depressivos e ansiosos, mas também podem surgir noutros doentes. Por exemplo, o síndrome do cólon irritável, do intestino irritável, ou alguns sintomas neurológicos funcionais, ou seja, são sintomas de outras especialidades. Que são sintomas iguaizinhos aos outros, portanto, a pessoa tem diarreias, tem prisão de ventre, tem um braço que não tem força e que depois de investigado se percebe que é funcional, ou seja, há uma desregulação da neurotransmissão cerebral que levou àqueles sintomas. Portanto, e aí temos que perceber que lá porque não se vê, e no fundo o que não se vê, é porque nós ainda não temos a tecnologia e a ciência
Claro.
suficiente para ir ao pormenor do cérebro, não é?
Sim, não podia estar mais
Porque
de acordo.
fazer um raio-x a um osso é uma coisa, o cérebro é um órgão de uma complexidade tal que nós não temos neste momento
Sim.
tecnologia para ver, porque se tivéssemos nós íamos lá ver, que além disto tudo ainda é mais importante reconhecer que é importante tratar a depressão, porque a existência de depressão não tratada, além de ser péssimo para a vida da pessoa, porque a pessoa está a sofrer, está disfuncional na vida familiar, no trabalho, nas relações amorosas ou de
Claro.
amizade, a existência de depressão não tratada aumenta o risco de doenças de outra ordem, por exemplo, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de doença reumatológica, aumenta o risco de doença autoimune. Portanto, também tem implicações prognósticas diretas, e está mais que estudado, e que nos mostram que não está nada tudo só na cabeça. No fundo,
Sim,
era para
portanto, se calhar
concluir
eu
isto.
dedicar-me aqui à saúde mental, estou a prevenir outros. E o contrário também acontece. Portanto, aquilo que eu estava a ler é que, por exemplo, a prevalência de depressão depois de um evento, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio, de um acidente vascular cerebral, também aumenta. Portanto, às vezes os eventos orgânicos também podem, o que só nos diz que de facto há aqui uma parte bioquímica e uma parte
Claro.
muito física nisto que se pensa que é só na cabecinha. Porque é exatamente aquilo que
É
estavas a
injusta.
dizer, que é a dor. A dor é uma coisa relativa, portanto, seja porque partiu um braço, ou seja porque há ali uma ativação excessiva de neurotransmissores, ou seja o que for, ela é sentida exatamente da mesma forma. E é exatamente isto que acontece na tristeza também, ou seja uma pessoa que está com uma depressão porque, de facto, lhe aconteceram imensas coisas. A mãe morreu, aconteceram uma data de coisas. Ou uma pessoa que está numa depressão por nada, que tu olhas para ela e pensas, mas esta pessoa não tem razão nenhuma para estar triste. A dor é a mesma e tu tens de a tratar e tens de identificar e tens de trabalhar nela. E portanto, eu acho que às vezes uma pessoa tem quase medo de ir a um psiquiatra procurar ajuda ou ir a um psicólogo quando é privilegiada, quando não tem razões para estar triste. Mas a depressão é precisamente isso, não é?
Certo.
É uma reação excessiva, ou seja, uma reação inadequada quase.
Do cérebro, sim.
Exatamente, e
É
portanto deve.
inadequada e perturbada. E depois, claro que é o que tu dizes, os fatores de risco orgânicos, se é que podemos dizer assim, porque eu odeio esta expressão do orgânico, porque dá a ideia que a
Que eu já usei
psiquiatria está
imenso.
numa caixa de ar, não é? Não, tu
Sim.
usaste e eu também usei, e eu
Sim.
uso, e é o que está nas classificações. Mas orgânico porquê? O cérebro não é um órgão também, portanto, na verdade, a
Sim.
psiquiatria também está num órgão, que é o cérebro, portanto, tudo
Sim.
isto é
Também é
orgânico
orgânico,
naquela idade.
claro.
E, mas de
Sim.
facto, tu falaste dos fatores de risco orgânicos, as outras doenças, seja cardiovasculares, seja cerebrais, seja o que for, que também aumentam o risco destas doenças. Porquê? Porque contribuem para este desequilíbrio do órgão. Agora, claro que, quando eu também gosto de chamar a atenção que com isto eu não estou, obviamente, a excluir a importância dos fatores psicológicos, porque é óbvio que a depressão pode não ser fator nenhum psicológico e ser apenas fatores de stress que nem sequer são identificáveis, ou pode surgir uma depressão sem qualquer causa ambiental identificada. Mas, quando há causas ambientais, isso também aumenta o risco, porque o facto da pessoa estar em vivência de stress aumenta o risco de depressão e o risco de perturbações da ansiedade. Porque também esses fatores de stress ambientais têm impacto no nosso cérebro.
Claro. Olha, outra pergunta ainda aqui na área da depressão. Uma coisa que eu li foi que o diagnóstico diferencial na depressão é muito confuso e muitas vezes sobrepõe-se um bocadinho ao diagnóstico da ansiedade. E nós estamos aqui da
Certo.
perturbação da ansiedade generalizada. E de facto há aqui muitos sintomas que são parecidos. É comum uma pessoa com depressão ter também ansiedade? São coisas
Certo.
muito diferentes? O que é que tu achas?
Pronto, são coisas diferentes, é um facto, mas são muito, muito frequentemente coexistentes. Ou seja, mas há um fator que é importante aqui realçar, que é o fator, digamos assim, discriminatório da depressão e que nos diz assim, este doente tem depressão, é o sintoma tristeza ou falta de energia. Portanto, são os dois equivalentes, digamos, a tristeza e a falta de energia, ou a falta, digamos, é como se a pessoa tivesse sido sugada da sua energia. Eu estou a fazer esta ressalva, porque eu inicialmente falei da tristeza, mas a depressão às vezes surge sem tristeza, porque há equivalentes depressivos à tristeza,
O
como é o caso da
cansaço,
falta de
esta
energia, da
falta de
falta de
energia.
prazer ou da falta de interesse nas atividades. Portanto, estes fatores têm que existir para existir depressão. Se não existir um destes dois campos, não há depressão. Agora, e a ansiedade é mais uma coisa do tipo, enquanto que a depressão é isto que eu acabei de dizer, quando falamos em ansiedade, no fundo estamos a falar. Claro que depois há muitas perturbações de ansiedade diferentes e cada uma com suas características, mas na generalidade, quando há ansiedade, há uma sensação de preocupação ou uma sensação de medo, normalmente uma das duas, uma
É mais uma
preocupação
coisa
ou um medo.
antecipatória.
Nem sempre, depende. Antecipatória pode ser, em algumas perturbações de ansiedade, outras não. Por exemplo, numa fobia é um tipo de perturbação de ansiedade, em que tu tens um medo relativamente a um objeto específico, tipo aranhas. E tu, quando
Portanto, é uma
vês
coisa muito.
aranhas, ficas muito ansioso, mas quando não vês aranhas, não há problema nenhum. Mas depois há outro tipo de ansiedade, por exemplo, há ansiedade generalizada, portanto, perturbações de ansiedade, na generalidade, há esta sensação de preocupação, de medo: o que é que vai acontecer? Algo não está bem, o que é que pode acontecer? E depois há vários tipos. A ansiedade generalizada é aquela em que, e que é muito frequente, em que as pessoas estão sempre um bocado ansiosas, ou seja, a tua ansiedade de base é mais elevada do que a média das pessoas, certo? Portanto, tu estás sempre um bocado mais ansiosa do que as outras pessoas. Tudo te preocupa um bocado mais. As contas, ir buscar os filhos, o cumprimento dos horários, será que vou
Aconteceu
ter
alguma
dinheiro
coisa
para
e é
pagar as
sempre um
coisas?
fator de stress, um bocadinho. Para outra
Tudo,
pessoa, se
tudo
calhar,
aumenta
era
um
tipo,
bocadinho a
ok.
ansiedade. Exatamente. Isso é a ansiedade generalizada. É quando tu, para todas as atividades da tua vida, na generalidade, estás sempre um bocado mais ansiosa, estás sempre um bocado preocupada com o que é que vai acontecer. Isto é a ansiedade generalizada. Depois, tens uma ansiedade que é exatamente o oposto disto, que é a generalizada, é de intensidade média, moderada, pode-se elevar, mas é média a moderada, e é generalizada. E depois tens as perturbações de ansiedade paroxísticas, nomeadamente a perturbação de pânico, em que há ataques de pânico. O ataque de pânico é o oposto, é uma ansiedade súbita, muito intensa, com uma curta duração. Portanto, normalmente é uma coisa que demora, um ataque de pânico, que é tantas vezes falado, muitas vezes os doentes chegam à minha consulta e dizem: Ah, eu tive ataques de pânico. E eu pergunto sempre: então o que é que foram os seus ataques de
Sim,
pânico?
se calhar muita
Que
gente tem ataques de pânico e não.
90%, não, muitas vezes, isso é verdade, pessoas têm ataques de pânico e não reconhecem que têm ataques de pânico, mas normalmente quem me diz tive ataques de pânico não teve ataques de pânico, porque as pessoas chamam ataques de pânico a tudo. O ataque de pânico é uma crise de ansiedade em que, de repente, os níveis de ansiedade sobem brutalmente, têm ali uma duração de 10, 15 minutos, e se não acontecer nada, a crise é autolimitada, mas é fundamental que durante esse período a pessoa tenha uma de duas coisas. A sensação de morte iminente, portanto, vai morrer, eu vou morrer, eu estou a ter um ataque cardíaco, eu estou a ter um AVC e vou morrer, ou eu estou a enlouquecer e vou perder o controle. Neste momento eu vou perder o controle da situação, não vou conseguir, não estou a perceber como é que vou controlar isto, vou perder o controle.
Bem.
Portanto, para que haja ataque de pânico, tem que haver uma destas crises.
Mas olha, tu estavas aqui a explicar, portanto, a diferença entre nesta ansiedade que sente todos os dias e os ataques de pânico, mas muitas vezes eles podem coexistir, não é? Ou seja,
Pois
eu
podem,
imaginaria que uma
precisamente.
pessoa que tem essa perturbação da ansiedade generalizada também tenha uma maior tendência para ter ataques de pânico.
Não é necessariamente verdade isso, mas pode acontecer, ou seja, pode existir comorbilidade ou não. Na verdade, as perturbações de ansiedade podem ser comórbidas entre si e podem ser comórbidas, para quem nos está a ouvir e não sabe, é que podem coexistir do ponto de vista clínico, não é? Nem é bem isto que quer dizer, mas não interessa. É a coexistência, podem
Sim.
coexistir. Portanto, e podem coexistir também com a depressão e, na verdade, atendendo a que, e isto voltando à evolução da espécie humana, como, na verdade, as respostas. Digamos, como as alterações cerebrais que levam à ansiedade muitas vezes estão relacionadas com as alterações cerebrais que levam à depressão ou que existem na depressão, é a regra as pessoas com depressão terem sintomas de ansiedade. Não é a exceção, é a regra. A maior parte das pessoas com depressão têm também sintomas de ansiedade. Já o contrário, não é verdade. A pessoa pode ter sintomas de ansiedade e não ter depressão. Ok? Agora, existem os vários tipos de ansiedade, como estávamos a falar, e eles podem coexistir. Por exemplo, a pessoa pode ter uma perturbação de ansiedade generalizada e também ter ataques de pânico. Ou podes ter uma depressão e ter ataques de pânico. O que não quer dizer que tenhas uma perturbação de pânico, isso ainda é outra coisa. Porque ter um ataque de pânico pontual pode acontecer e aquilo nunca mais se repetiu. Ou tu tens ataques de pânico repetidos e começas a ter medo de ter ataques de pânico e eles começam a acontecer sem nenhum motivo aparente. E tu começas a evitar contextos da tua vida e situações da tua vida onde achas que vais ter um ataque de pânico. E começas a
Isso é a
restringir-te
perturbação do
cada vez
pânico?
mais. Isso é a perturbação de pânico, que depois pode ter uma componente adicional que é a agorafobia. A
Que é o
agorafobia
medo de
é
estar em sítios com
em
muita gente.
espaços abertos ou em sítios com muita gente, exatamente.
Pois é.
E portanto, porque é onde habitualmente, ou é onde um grande número de pessoas têm ataques de pânico. Portanto, como vês, isto tudo pode coexistir. E até pode evoluir ao longo do tempo. Uma pessoa pode ter uma perturbação de pânico e no futuro vir a ter uma depressão. Enfim, a evolução clínica depois individual é muito variável, não é?
A tristeza e esta sensação de ansiedade também devem ser tratadas, ou é mais uma coisa que com o tempo vai lá? Ou seja, é importante uma pessoa que esteja triste, mesmo ainda que não tenha depressão, ir ao psicólogo ou tentar procurar ajuda, ou é uma coisa que se calhar não precisa tanto de terapêutica?
A minha resposta é depende.
Pois.
Porque tu tens, portanto, tristeza e ansiedade são estados emocionais normais, não é? Depressão e perturbação de ansiedade, não. Então agora vamos esquecer, vamos assumir que não há perturbação, que é apenas uma tristeza e uma ansiedade passageiras. Na maior parte, todos nós já sentimos isso e na maior parte dos casos nós até conseguimos funcionar bem na generalidade dos contextos
Sim,
da
vamos
nossa
trabalhar à
vida,
mesma
apesar de
e.
termos, exato, trabalhamos, vamos ter as nossas obrigações familiares, só que estamos tristes, estamos ansiosos e depois, se aquele fator stress desaparecer, o problema também se resolve. Ou nós próprios conseguimos perspectivar aquela situação de uma maneira diferente e aí os níveis de ansiedade baixam, por exemplo, não é? Agora, a chave aí está na duração e na disfunção que causa. E depois há outro fator, mas o número de vezes em que isso acontece. Vamos supor que eu, todas as semanas, os acontecimentos me deixam péssimo, todas as semanas eu tenho esse tipo de acontecimentos. Ou melhor, eu vejo todos os acontecimentos como stressantes, eles deixam-me muito mal, eu fico muito triste, etc. Talvez aí. eu tenho algum tipo de traço de personalidade ou traço de funcionamento que me propicie a reações de ajustamento, que é como se chama isto, não é? Reações de ajustamento, depressivas ou ansiosas. Se calhar aí a psicologia faz sentido, porque pode tentar discernir aquilo que é patológico e o que não é, se há ou não estratégias de coping, ou seja, estratégias de lidar com as situações
Mecanismos de
patológicas ou
defesa.
funcionais, mecanismos de defesa relativamente a acontecimentos, e se precisa ou não de uma intervenção. E depois, dependendo da intensidade da duração, se é ou não necessário um acompanhamento psiquiátrico.
Ok. Olha, há aqui uma pergunta que também fizeram muito, que é de se estas doenças são doenças crónicas, portanto, se há uma cura, porque eu acho que há muito esta ideia de que quem teve uma depressão fica deprimido para sempre, ou volta sempre
Ok.
a estar deprimido, e quem
Sim,
é
é uma pergunta
ansioso
importante.
dificilmente resolve totalmente esse problema.
Certo. E tu, na tua pergunta, mais uma vez, fizeste várias perguntas, porque no caso do ser ansioso, portanto, uma coisa é uma pessoa ansiosa. Ser uma pessoa ansiosa pode representar traços de personalidade ansiosos. Mas traços de personalidade ansiosos muita gente tem e as pessoas são funcionais na mesma. Portanto, se tu disseres assim, ele sempre foi um tipo ansioso e vai continuar a ser, certo. Mas se ele não sofrer muito com isso, se ele estiver bem adaptado, os que estão à volta dele também estão bem adaptados, isso não é um problema. Agora, outra coisa é se essa pessoa que é ansiosa agrava os seus níveis de ansiedade a ponto de ter uma perturbação da ansiedade e não apenas uma personalidade com tendência ansiosa. E
Mas
aí
falando da
o tratamento.
patologia.
Sim, falando da patologia, mais uma vez, e aí é fundamental, o tratamento adequado é que vai, digamos, no fundo, prever a probabilidade de se desenvolver a cronicidade ou não. Ou seja, em teoria, e na prática também é assim, um primeiro episódio de depressão ou um primeiro episódio de perturbação da ansiedade pode ser tratado e definitivamente eliminado. E a pessoa tem alta da consulta de psiquiatria. Isto é às vezes uma coisa que as pessoas têm um bocado de medo de vir à consulta de psiquiatria. Ah, eu vou ao psiquiatra, que é o médico dos malucos, e nunca mais de lá saio. Pronto, isto é um disparate completo, porque atendendo a que a maior parte das doenças, ou melhor, as doenças psiquiátricas mais comuns são a depressão e a ansiedade, essas são precisamente as perturbações psiquiátricas que podem ser definitivamente tratadas. E uma depressão bem tratada pode eliminar-se completamente os sintomas, a pessoa tem alta e nunca mais tem problemas na vida. Agora,
Ok.
aí reside um problema. É que, como há um grande estigma das pessoas relativamente ao tratamento, acontece muito frequentemente assim: tu tratas a depressão com fármacos e a pessoa 2 meses depois está ótima. E vem e depois 4 meses depois continua ótima. E pensa, eu estou tão bem, para que é que eu continuo a fazer medicação? Só que a medicação psiquiátrica leva tempo a consolidar os seus efeitos. E, portanto, o tratamento de fase aguda, que é a eliminação dos sintomas, é importante, mas igualmente importante é o tratamento de manutenção, que é, após a pessoa estar a 100%, cumprir o tratamento pelo tempo que está preconizado pelos estudos e pelas guidelines. O que acontece é que muitas pessoas interrompem a meio e isso aumenta imenso a taxa de recaída. Havendo recaída, a probabilidade de sucesso num tratamento subsequente já é inferior. E quantas
Ok.
vezes mais tu tiveres uma recaída depressiva ou de uma perturbação da ansiedade, maior a probabilidade desse problema se tornar
Daí
crónico,
ser tão
percebes? Portanto,
relevante
a
manter
chave
este
é o tratamento
acompanhamento.
precoce, claro. E a chave é o tratamento, é o diagnóstico precoce, o tratamento precoce e adequado, o cumprimento do tratamento, para depois sim a pessoa ficar livre do psiquiatra. Mas, em geral, há que, é sempre positivo partilhar os estados emocionais com alguém. Sobretudo aqueles que nos estão a ser desagradáveis ou que estão a ser muito duradouros e que nós não estamos a compreender muito bem porque é que nos estamos a sentir assim, é bom partilhá-los e é bom que do outro lado obtenhamos compreensão e validação, porque não há nada pior do que uma pessoa ter o seu estado emocional invalidado. É assim, o que tu estás a sentir não faz sentido, não é?
Claro.
Precisas ter alguém a dizer
É aquilo da
tudo o que estás a
empatia.
sentir é tudo o que estás a sentir não faz sentido, é muito mau porque vais fazer a pessoa sentir-se.
Sim.
Portanto, é importante haver validação emocional e compreensão emocional. No fundo, procurar depois ajuda se essas emoções estiverem no fundo, a transformar-se em algo patológico, em algo perturbado. Eu
E eu
diria
acho que
que sim.
nisto é que ajuda, porque, ou seja, agora quando estavas a falar da perturbação generalizada da ansiedade, eu olho para a nossa população e para a nossa comunidade e penso, bem, realmente, eu acho que imensa gente deve ter isto, porque todos nós com o stress, então agora com a pandemia, andamos todos mais estressados, andamos todos mais nervosos, andamos todos, e portanto, andamos todos quase que este nosso nível basal de ansiedade, eu sinto que aumentou aqui, subiu aqui um patamar. Mas a questão
É
é,
verdade isso.
ou seja, só que a
É
questão é, tu
verdade
não.
isso, o que não quer dizer que tenhamos todos os critérios para a perturbação da ansiedade generalizada, sim,
Pronto, mas
mas.
quando é que nós devemos procurar ajuda e pensar, ok, eu preciso de ajuda de um profissional de saúde e não, isto não é estar nervoso e estar triste com isto da pandemia, ok? Ou seja, da pandemia ou de outra coisa, mas quando é que achas que é importante, de facto, começar a pensar numa terapêutica?
Eu diria que seja, eu diria que o critério fundamental é o impacto na vida diária. Quando o impacto na vida diária começa a transbordar aquilo que gerou os sintomas, pode se tornar preocupante. Ou seja, imagina que eu tenho, que eu trabalho numa empresa e que agora, durante a pandemia, já agora vou só fazer aqui o parênteses de que já há estudos que mostram, em vários países, que a pandemia aumenta a prevalência, tem aumentado a prevalência de perturbações depressivas e perturbações da ansiedade. Portanto, isso é um facto, o que é lógico, porque estamos todos a viver uma situação de stress crónico, porque é um stress que não tem fim à vista, nós já sabemos quando é que vai acabar e não sabemos, não temos muito controle sobre a situação, e tudo isto são circunstâncias que aumentam a nossa vivência de stress. Mas estava eu a dizer que, imaginei que eu trabalho numa empresa e estou em teletrabalho. E esta vivência de teletrabalho me causa grande ansiedade. Mas eu desligo o teletrabalho e estou otimamente com a família e até gosto imenso de ir almoçar fora, etc. Agora, imagina que eu desligo o teletrabalho e não consigo desligar. E estou sempre ansioso também. E na
E
família,
tens
todos os meus
pesadelos e tens
colegas estão assim.
insónias.
Portanto, percebes? E começo a ter sintomas que são, no fundo, dominantes na minha existência. A minha vivência está dominada pelos sintomas de ansiedade ou está dominada pelos sintomas depressivos. Há um impacto muito significativo. Isso, associado à duração e à intensidade, e há o grau de sofrimento, é o que nos deve alertar para
Pois.
procurar ajuda.
Ou seja, quando alteras um bocadinho o teu dia a dia, ou escolhes não fazer determinadas coisas ou fazer determinadas
Sim.
coisas por causa destes,
No fundo, é a
do que
tal
estás a
questão
sentir.
de eu não sou como eu era. Percebes? Eu não sou como era. Eu estou diferente do que era. Essa descontinuidade da minha pessoa mostra-me que eu não estou a funcionar como é o meu funcionamento habitual. Que é
Sim.
diferente de tu dizeres assim: ah, ok, já não aguento o teletrabalho, que ganha seca. Mas pronto, olha, espero que isto acabe e estou a viver a minha vida naturalmente. Outra
Sim,
coisa é,
continuas a falar com as pessoas, continuas.
isto deu cabo de mim, eu já não estou bem, eu já não estou bem e sinto que não estou a conseguir voltar ao meu normal. Percebes? Isto já será um discurso de uma pessoa que precisa de procurar ajuda, provavelmente.
E aqui, portanto, inicialmente deves procurar o quê? Um psicólogo, um psiquiatra? Como é que percebes?
É assim, se. Eu sou psiquiatra, não é? Portanto, eu diria sempre procurar um psiquiatra. Eu diria isto, vou dizer porquê. Porque, e óbvio, eu trabalho com muitos psicólogos e tenho excelentes relações com eles, e os psicólogos com quem eu trabalho são de uma competência enorme. E como em todas as profissões, há maus e bons profissionais, mas os
Claro.
psicólogos com quem eu trabalho, eu tenho a sorte, e o privilégio de trabalhar com excelentes psicólogos. Mas, obviamente, não desmerecendo, os médicos têm uma formação muito mais abrangente, digamos assim, do ponto de vista da saúde como uma situação global. Ou seja, tu, como médico, tens uma formação de 6 anos de curso superior, em que abordas todas as especialidades, todos os órgãos, o impacto, etc., etc. E depois tens uma especialidade, neste caso de psiquiatria, que são outros 5 anos, não é? Portanto, nós, perante um sintoma psicológico, temos uma capacidade de integrar esse sintoma num funcionamento global do corpo, percebes? E portanto, eu nesse sentido acho sempre que é bom fazer um despiste médico, médico-psiquiátrico, porque imagina, e tu sabes isso também, tão bem como eu, há hipotiroidismo. O hipotiroidismo é uma doença médica, que é a tiroide, que é uma glândula do nosso corpo que está a funcionar mal, que pode dar origem a um quadro
Ajuda a regular o
depressivo,
metabolismo. Exatamente.
percebes?
Olha, ainda bem que falas disto, sim.
Exato, e pode ser, e pode, tu vês uma pessoa com hipotireoidismo e a manifestação pode ser
Depressão, este cansaço
psiquiátrica,
também, sim.
exatamente. Ora bem, não digo que haja psicólogos que certamente têm sensibilidade para detectar estas questões, mas é certo que a formação médica dá-te uma capacidade de detectar este tipo de problemas orgânicos que possam estar a simular ou a contribuir com um quadro psiquiátrico com outra capacidade, não é? Agora, o que não invalida que na intervenção das perturbações psiquiátricas e psico... Aliás, e repara, existem alturas em que eu digo assim: ok, acabei de falar consigo, eu avaliei, eu penso que você tem uma perturbação de ajustamento relativamente a esta situação, mas não se justifica fazer terapêutica farmacológica. Vou encaminhá-lo para a psicologia. Isto acontece-me. Ter doentes em que eu acho que não se justifica intervenção farmacológica. O mesmo se passa com psicólogos, que devem ter a capacidade de perceber este doente não vai ser suficiente a intervenção psicoterapêutica para tratar este problema. Agora, o que é importante perceber é que a intervenção conjunta, de acordo com todos os estudos e guidelines, é a mais eficaz. Terapia farmacológica mais psicoterapia é mais eficaz do que qualquer uma das duas separadas, percebes? E isto é aplicável à maior parte das perturbações psiquiátricas.
Eu acho que na prática é aquilo que acaba por acontecer, é isso, é um trabalho conjunto, e portanto acaba por haver uma
Sem
colaboração
dúvida.
entre profissionais de saúde. Mas então isto acontece frequentemente, por exemplo, uma pessoa está no psiquiatra e também no psicólogo?
Frequentissimamente, certo, claro.
Achei que apesar de
E
tudo
depois
havia
é assim.
uma
Não,
diferença temporal.
não, é muito frequente, até porque eu há psiquiatras que fazem eles próprios psicoterapia. A psicoterapia não tem nada a ver com terapia farmacológica. A psicoterapia é, e há vários tipos de psicoterapia, uns com muito mais evidência científica de eficácia do que outros. As terapias cognitivo-comportamentais e outras derivadas são aquelas que apresentam evidência científica de eficácia, e as terapias cognitivo-comportamentais são terapias altamente estruturadas, com programas, com princípio, meio e fim, em que se identificam os problemas, as estratégias de coping, os fatores de stress, os mecanismos, as distorções cognitivas, e depois se delineiam, não sei se esta palavra existe, delineiam?
Linear, eu
Delineiam,
percebi.
constroem estratégias e mecanismos para no fundo, modificar, modular estas coisas disfuncionais para tornar o funcionamento mental mais saudável. E, por exemplo, como lidar com uma crise de ansiedade, como lidar com emoções negativas, que há pessoas que não têm capacidade de lidar com emoções negativas, por aí fora, certo? Há psiquiatras que fazem psicoterapia. Eu não faço psicoterapia. Agora, faz parte, obviamente, de todas as consultas de psicoterapia uma psicoeducação, por um lado, ou seja, informação sobre o que são os fatores de alerta, os fatores de risco, qual é a evolução expectável de uma doença, e, por outro lado, algumas estratégias psicoterapêuticas também. Ou seja, embora eu não faça o programa de psicoterapia, é óbvio que eu tenho formação e, na minha consulta, é óbvio que eu vou, perante uma situação, dizer assim: perante essa circunstância, esse pensamento não é, se calhar, o mais adequado, ou essa forma de agir pode não ajudar a ultrapassar a
Mas
situação.
isso é uma dúvida que
Portanto.
eu tinha. Portanto, quem faz psicoterapia pode ser tanto um psicólogo, mas é uma formação específica, ou seja, ir a uma consulta de psicólogo é diferente de fazer psicoterapia, não é? Porque eu acho que também se
Sem
confunde
dúvida,
aqui um
é.
bocadinho este conceito de, ah, sim, eu estou a fazer psicoterapia. Mas uma coisa é ir ao
Não,
psicólogo,
é
outra
assim,
coisa.
ir conversar com. Eu acho que sempre que a pessoa vai só conversar, deve sempre suspeitar, porque ir conversar um bocado provavelmente não tem grande efeito terapêutico, a não ser por efeitos inespecíficos. Ou seja, conversar com alguém e desabafar sobre os nossos problemas é sempre bom, porque nós vamos sentir-nos melhores e a nossa vivência
Mas
de
isso também
stress vai
podemos fazer com
diminuir.
amigos, apesar de tudo, não é?
Ou ir ao barbeiro, ou ir
Sim.
ao café,
Ou ir ao
não é?
supermercado
Portanto,
e falar com a senhora que está na fila ao
exatamente.
nosso lado.
Quando as pessoas sentirem que estão no psicólogo, mais ou menos como se estivessem no barbeiro, é porque a coisa não está a correr bem. Tem que haver um programa estruturado psicoterapêutico para ter eficácia, não é? E pronto, mas claro que é preciso ter formação. Um psiquiatra, para fazer psicoterapia, também tem que ter formação para desenvolver a psicoterapia, claro.
Pronto, então, olha, agora se calhar vinhamos aqui mais para esta parte final que é da terapêutica. Pronto, uma grande dúvida que as pessoas têm é aqui na parte da medicação, não é? Porque também acho que há aqui um grande estigma com a medicação. Quando é que fará sentido iniciar a medicação? Será que é a primeira linha terapêutica? É mais eficaz do
Certo.
que, por exemplo, lá está a psicoterapia, ou o desporto, ou outras terapêuticas?
Certo, então eu vou-te dizer que é importante o que tu disseste, porque tu também, no fundo, transpareceste uma ideia que é generalizada, que é a psicoterapia, se estiver disponível a psicoterapia, porque a ideia que hoje em dia se ouve muito é: ah, porque nós iríamos ter muito menos prescrição de antidepressivos se tivéssemos psicólogos disponíveis para fazer psicoterapia a toda a gente. Isto não é verdade. A
Ok, ainda
psicoterapia
bem que
não
disse.
substitui. A psicoterapia não substitui o tratamento farmacológico. Quando existe uma doença psiquiátrica instalada, uma depressão, uma perturbação de ansiedade com disfunção significativa, portanto, eu digo isto porque nas perturbações de ansiedade é um bocadinho mais ténue o limite, mas nas depressões não. Quando há depressão, é preciso tratamento farmacológico. Não se trata de depressão sem medicamentos. Portanto, isto é uma ilusão. Eu espero que as pessoas percebam isto. E há,
Olha,
aliás,
sim.
pessoas que aparecem na comunicação social, etc., que até vendem este serviço: tratamos depressões sem medicação. Então não tratam depressões, estão a mentir. Ou estão a ver doentes que não têm depressão, ou então estão a prejudicar pessoas deprimidas que deviam estar a ser tratadas adequadamente.
Olha,
Porque a
também estou a
depressão
aprender.
é o cérebro está perturbado. O órgão cérebro na depressão está perturbado, ok? E o que tu vês nas guidelines e pessoas que já estão a lançar o podcast ao ar, com o que me
Sim,
estão
a
a
dizer o
dizer,
quê? Como
o
assim?
quê? Que aldrabão! Mas não, não é verdade. Porque se tu fores ver as guidelines, o que diz é assim: depressões minor, podes fazer psicoterapia ou farmacologia. Depressões major, tens que fazer farmacologia. Ora bem, o que é depressão minor? Não é nada, porque ninguém vê depressões minor, porque a depressão minor não chega aos cuidados de saúde habitualmente, percebes? Porque aqueles critérios que nós usamos e que eu te disse há bocado para definir o que é uma depressão, são os critérios da de depressão major. Havendo depressão major, é o cérebro que está a funcionar mal, quimicamente, neuroquimicamente, inflamatoriamente, há muitos mecanismos que hoje não temos tempo de abordar, mas que pode ser que noutra conversa possamos falar, e que levam que o cérebro esteja a funcionar mal, e se não for medicado, o cérebro não vai passar a funcionar bem, ok? Agora, portanto, havendo depressão, tem que fazer tratamento farmacológico, ok? Havendo perturbação da ansiedade, dependendo da sua intensidade, também terá que fazer. Não é tão determinístico como eu acabei de fazer com a depressão, mas também, se o impacto for significativo, se for muito impactante, se for muito, que se causar muito sofrimento, deve também fazer tratamento
Mas
farmacológico,
muitas
ok?
vezes, desculpa, esta
Nada,
é
interrompo.
a terapêutica farmacológica também pode ser usada como ponte para outras estratégias, ou é uma coisa que vai
Ora bem,
fazer.
não, exatamente, é o que eu te vou dizer, concordo plenamente com o que acabaste de dizer, ou seja, na depressão. Já na depressão, se tu fizeres psicoterapia, aumentas o sucesso da terapia farmacológica, portanto, a
Ok.
farmacológica é fundamental, a psicoterapia pode melhorar os resultados e, normalmente, se for bem feita, melhora os resultados. Além disso, o que é que faz também? Faz com que tu aprendas estratégias para, no futuro, quando já não estiveres a fazer medicação e já não estiveres a ser seguido, conseguires lidar, talvez, com fatores de stress de outra maneira, para que não tenhas uma vivência de stress tão grande e não tenhas uma recaída em depressão, por exemplo. No caso das perturbações da ansiedade, o mesmo se aplica. Se a ansiedade for muito, muito intensa e tu não consegues fazer nada, não consegues ir à rua, estás no trabalho e estás a ter ataques de pânico, estás no trabalho e tens que ir à casa de banho chorar porque não aguentas a ansiedade, não é? Ou não consegues ir a centros comerciais já, não consegues ir a lojas porque cada vez que há mais do que três pessoas tu ficas muito ansiosa. É óbvio que isso tem que ser imediatamente mitigado, porque a ansiedade, no fundo, isto. Esta ideia deriva um bocado também da incompreensão que as pessoas têm sobre o que é ter ansiedade. Ter ansiedade é altamente incapacitante e causa imenso sofrimento. E se a ansiedade for patológica e for intensa e for duradoura, o sofrimento que causa às pessoas é horrível. Portanto, tem que se tratar a ansiedade quando ela é muito intensa e aguda, aguda e não só aguda, mas intensa e duradoura, tratar com farmacologia não tem problema nenhum. Iniciar então, até porque se tu falas com um bom psicólogo, ele vai dizer, claro, se a ansiedade for muito, 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 muito intensa, tu não consegues fazer nada psicoterapeuticamente, porque o doente nem sequer está capaz de se envolver num processo psicoterapêutico,
Sim, ou de
percebes?
racionalizar, ou de
Agora,
pensar como deve ser sobre as
exatamente.
coisas.
Portanto, se tiveres a pessoa medicada, então aí começa a psicoterapia e vai desenvolver as estratégias para depois poder fazer o desmame da medicação adequadamente e de forma segura. E depois há dois tipos de medicamentos, que eu não sei se, eu acho que é importante realçar isto, que é. As pessoas falam disto um bolo geral, mas uma coisa são os antidepressivos, outra coisa são os ansiolíticos, certo? Os ansiolíticos, que são as famosas benzodiazepinas, não é? O diazepam, o alprazolam e
Que
tudo
também
que é
são
acabado em
usados
lã.
como antidepressivos às vezes, ou não? Tenho
Não,
ideia que
não,
as
não, não.
benzodiazepinas às
Nunca.
vezes. Olha, então, muito
Nunca.
aprendo.
As benzodiazepinas não têm efeito antidepressivo. As benzodiazepinas têm apenas efeito, aliás, têm vários efeitos, vou dizer quais são. Tem efeito ansiolítico, portanto, que
Sedativo?
tira a ansiedade, sedativo, portanto, hipnótico, não é? Para fazer dormir, relaxante muscular, as benzodiazepinas têm, e anticonvulsivante. Estes quatro efeitos são os quatro efeitos das benzodiazepinas, e depois cada benzodiazepina tem diferentes proporções de cada um destes efeitos. Ou seja, e todos estes calmantes também. Tem o seu papel, a diferença é que têm que ser usados normalmente por períodos de tempo relativamente curtos, no máximo 8 ou 12 semanas, incluindo o
Pois.
período de descontinuação. Portanto, se a benzodiazepina, mas quando há uma ansiedade muito intensa, é necessário. Também pode ser usado em conjugação com o antidepressivo, porque o antidepressivo, como tu sabes, é uma coisa que leva algum tempo a fazer efeito. E enquanto o antidepressivo não faz efeito, não podemos deixar a pessoa 15 dias a morrer de
Claro,
ansiedade.
e às vezes já esses
Podemos.
medicamentos com.
Conjugadamente com o antidepressivo, até o antidepressivo estar a fazer efeito e depois retiras a benzodiazepina. Portanto, as benzodiazepinas são os calmantes, digamos assim. Devem ser usados em períodos no máximo de 8 a 12 semanas, incluindo o período de descontinuação. Muito diferentes são os antidepressivos. Os antidepressivos são fármacos que têm que ser utilizados por meses, longos meses, para obter o tratamento. Porque isso também se correlaciona, de certa maneira, no caso da depressão em particular, com a frequência das consultas. Porque tu, às vezes, fez a pergunta, há doentes que dizem assim: então, doutor, quando é que eu volto cá? E eu digo assim: agora vamos iniciar o antidepressivo e volta cá daqui a 2 meses. E a pessoa: 2 meses, doutor, tanto? Porque é a altura em que eu vou perceber o efeito máximo
Da
daquela dose
terapêutica.
de antidepressivo. Portanto, não faz sentido eu estar a ver a pessoa antes para dizer o quê? Ok, está a correr bem, continuo, não
Enquanto
é?
que as
Não faz
sessões de
muito sentido.
psicoterapia provavelmente têm um intervalo mais curto porque tu estás a
Ora bem,
trabalhar, porque é uma
isso
terapêutica,
mesmo,
lá está,
pronto.
é como estás a tomar um
Claro.
medicamento.
E como vês, por isso são perfeitamente conjugáveis e, na verdade,
Claro, tens toda a
é
razão.
frequentíssimo que ocorram em conjunto. Portanto, o antidepressivo, os antidepressivos, só queria chamar a atenção, porque continua a haver muito preconceito com os antidepressivos, que engordam, que deixam a pessoa um zombie, que a pessoa fica dependente. Aquilo que acabamos de falar há pouco, os calmantes, se forem usados de forma inadequada, podem causar dependência. Embora, portanto, existe esse risco nas benzodiazepinas, por isso é que elas têm que ser bem usadas, no tempo determinado, com o desmame bem aconselhado. Os antidepressivos não causam dependência nenhuma. Nem causam Zombieland, nem causam, sei lá, outras coisas que engordar muito. Enfim, claro que
Desculpa,
depois
as
há.
benzodiazepinas
Diz.
não entram nos antidepressivos, entram nos
Não entram.
ansiolíticos.
São
Ok.
ansiolíticos,
Porque as
precisamente.
benzodiazepinas, de facto, é aquilo que eu associo a mais a esta Zombieland e esta
Claro, mas
a
aí,
pessoa estar
se
mais
for feito.
sedada.
Claro, mais uma vez, que se for feita de forma inadequada, porque uma benzodiazepina bem prescrita tem que ter uma dose que, por um lado, não cause muita sonolência e, por outro lado, não permita que a ansiedade esteja muito elevada. Okay? O antidepressivo é um medicamento que deve ser prescrito, também é utilizado no tratamento das perturbações da ansiedade, também e é usado, obviamente, nas perturbações depressivas. Depois há muitos antidepressivos diferentes. Claro que todos os fármacos têm efeitos adversos potencialmente, não é? O que eu
Pronto,
queria
e isto era.
transmitir é que. Diz, diz.
Desculpa, vou só porque assim faço já
Nada, à
esta pergunta
vontade.
que eu acho que se encaixa perfeitamente naquilo que vais dizer, que é uma das grandes fobias das pessoas quando se fala em medicação é precisamente isto dos efeitos adversos e o que é que. E lá está aquilo que dizias, da pessoa ficar zombie ou de ter efeitos a longo prazo ou da pessoa ficar dependente daquele medicamento. Quão verídico é isto? E deve ser realmente um
Zero
medo?
verídico. Zero verídico é isso. Portanto, um antidepressivo não faz nada disso. Aliás, as pessoas normalmente até de forma errada, às vezes deixam de tomar o antidepressivo antes do tempo, porque já estão a pensar, ai, não quero fazer mais um antidepressivo, já me estou a sentir tão bem, e aí sim estão a contribuir para tornar a sua depressão uma depressão recorrente ou uma depressão crónica, e aí sim nunca se livrarem do antidepressivo. Portanto, tu dás o antidepressivo para já leva cerca de 15 dias a fazer efeito, depois vai aumentando a sua eficácia. É preciso ir ajustando a dose do antidepressivo até a pessoa se sentir a 100%, e a partir do momento em que se sente a 100%, começas um tratamento de manutenção. Eu queria transmitir a toda a gente que, num primeiro episódio, se for um primeiro episódio de depressão, tu, depois de estares a 100%, tens que fazer ainda o tratamento de 6 meses a um ano,
Eu li
certo?
isso
E a maior
aqui e
parte
fiquei.
das pessoas acha
Nem eu sei.
isto,
Sim.
claro, acha isto imenso tempo, mas só que o problema é que isto não é nada comparado com a vida da pessoa. E a pessoa, fazendo o tratamento adequadamente, a sua probabilidade de ficar bem é elevada e a de ter uma recaída depressiva é muito menor e de se livrar, então, aí, como as pessoas gostam, ver-se livre do antidepressivo e ver-se livre do psiquiatra. Portanto, há vários antidepressivos de várias classes diferentes, com diferentes mecanismos de ação, que no fundo mexem em diferentes neurotransmissores. Eles, por isso, são escolhidos dependendo do tipo de sintoma que for mais preponderante naquele
Isto é
doente.
que é tão
Estás a perceber? Quando
importante
tu
ser
falas
prescrito
com
por
o
um
doente.
médico.
Exatamente, portanto, tu, perante o tipo de sintomas, escolhes o antidepressivo adequado. E depois há antidepressivos que também vais julgar com os efeitos secundários do antidepressivo. Portanto, para já, na generalidade, os efeitos secundários são baixos, são muito facilmente mitigáveis.
Claro.
O que tem é que se perceber que. E depois outros efeitos. Há de facto antidepressivos que são sedativos, mas esses antidepressivos são usados nas pessoas que, por exemplo, dormem muito mal. E então damos
Ok.
esse medicamento à noite para a pessoa dormir bem, estás a perceber?
Portanto,
Portanto,
também jogas com
utilizas
os
o.
efeitos adversos.
Exatamente. Usas, por um lado, o perfil do fármaco em termos de eficácia, quais os sintomas que aquele antidepressivo trata mais, e, por outro lado, os efeitos adversos a teu favor. A pessoa tem muita falta de apetite, pões um antidepressivo que aumenta um pouco o apetite. A pessoa tem muita falta de sono, um antidepressivo mais sedativo. Claro que isto é uma regra geral que só depois numa consulta individual é que se pode definir exatamente o
Claro.
esquema de tratamento, não é?
Sim, isto faz todo sentido. Quando é que a pessoa pode sentir que está preparada para parar a terapêutica? Portanto, já na outra fase, quando é que está melhor? Isto é
Então
sempre
aí
uma.
eu adorei essa
Diz.
pergunta, porque a pessoa não tem que sentir nada, o médico é que tem que sentir, ok? Ou
Sim.
seja, a pessoa não tem que sentir nada relativamente a interromper, atenção, a pessoa tem que estar a sentir tudo, no sentido em que a pessoa tem que ser envolvida no seu tratamento. O
Claro.
médico tem que perguntar ativamente, tem efeitos secundários? Quais são? O que é que o incomoda no tratamento? Diga-me o que é que está a sentir para eu poder ajustar o tratamento ao seu perfil e aos seus sintomas para que fique o melhor possível, certo? Agora, atendendo a isto, o doente tem que ser envolvido e tem que dizer o que sente e tem que dizer que efeitos secundários tem para que o tratamento seja o mais adequado ao doente possível. Agora, relativamente aos timings, tem que ser o médico a definir, porque só o médico tem capacidade técnica para dizer, perante aquele quadro clínico, qual a duração adequada, qual a dose adequada do fármaco e por quanto tempo.
E é importante perceber isto de que eu um dia acordar e sentir, ah, mas eu agora estou ótima, vou parar. Lá está, era aquilo
Erro
que tu dizias, o
total.
risco de recorrência O risco de recaída é maior e o impacto que isso pode ter a longo prazo é muito pior.
Isso
Portanto,
mesmo.
sempre, sempre falar com alguém que saiba.
Muito importante. É assim, automedicação e autodesmedicação é das piores coisas que pode haver,
Pois, mas é
portanto,
que
nunca
para mim é
fazer.
um dos problemas de agora se falar tanto. Há muita gente a dizer, ah, eu fiz isto, eu fiz aquilo, ou, ai não, eu nunca fiz medicação e, portanto, contribui para este estigma, ou, ai sim, ou seja, se calhar aquela pessoa nunca fez medicação, lá está, porque nunca teve mesmo uma depressão major diagnosticada,
Claro,
nunca teve
evidente.
necessidade disso.
Eu
Agora.
fico muito feliz por essa pessoa que nunca fez medicação, porque se nunca fez medicação e se está a sentir otimamente bem, é porque nunca teve depressão.
Exatamente. Pronto, olha, a última pergunta que queria fazer era para virmos aqui um bocadinho mais para a minha área, portanto, na área dos estilos de vida, se bem que a tua também
Certo.
fala muito de estilos de vida, é se de facto o desporto e a alimentação têm aqui algum impacto importante, ou se, pronto, claro que já percebi que a parte do acompanhamento psiquiátrico e mesmo da psicoterapia tem um impacto relevante
Certo.
e inegável. Mas eu sei, por exemplo, e eu noto muito em utentes que começam a fazer mais desporto, também utentes obesos que perdem algum peso, eu começo a notar algumas diferenças. Isto é
Certo.
uma coisa que tem evidência e sabemos que a alimentação e o desporto podem melhorar?
Sim, sem dúvida. Portanto, é óbvio que não há evidência para dizer que tu podes tratar uma depressão com alimentação e desporto. Ou seja, não pode ser a primeira linha de
Como a
escolha de
cenouras e fica
tratamento.
ótimo.
E fica bom e a depressão passa. Portanto, isso não acontece. Agora, há muitos estudos que mostram que, como um complemento ao tratamento, o exercício físico e algum tipo de alimentação tem um efeito aumentativo, se é que podemos dizer assim, do tratamento, ou seja, melhora o prognóstico, o fazer o exercício e algumas medidas dietéticas, como, por exemplo, aumentar a ingestão de ácidos gordos ômega 3, por exemplo, diminuir a ingestão de gorduras poliinsaturadas. Portanto, este tipo de medidas sabe-se que tem um impacto também na saúde mental. E agora, também podemos ver isto de um ponto de vista preventivo, que é, a pessoa ainda não tem depressão. Os estilos de vida têm importância? Têm, porque se tu fizeres exercício físico, estás a diminuir a tua inflamação corporal e logo a tua inflamação cerebral, estás a diminuir o stress oxidativo, estás a diminuir, estás a aumentar, por exemplo, a produção de endorfinas, que contribuem para o bem-estar, e a alimentação do mesmo ponto de vista. Se tu aumentares a ingesta de ácidos gordos ômega 3, como, por exemplo, com peixes gordos, como o salmão, sei lá, outros alimentos que tu sabes muito, sabes até muito melhor do que eu,
Sim.
vais provavelmente melhorar a função cerebral, a função sináptica, porque é um componente que é muito importante nas membranas dos neurónios e por aí fora. E está, aliás, estudado que, por exemplo, associar determinadas doses de ômega 3 aos antidepressivos melhora também os efeitos antidepressivos. Portanto, há sem dúvida uma eficácia conhecida das intervenções alimentares e do exercício físico.
Bem, olha, a verdade é que eu conseguia continuar aqui horas e horas porque eu adoro a área da saúde mental
Não é?
e de facto explicas muito bem, aprendi imensa coisa e adoro estas conversas em que eu acabo o episódio a pensar, bem, ficava aqui a falar horas. Por
Fico
isso,
muito satisfeito.
obrigada. Sei que tens muito
Obrigado
trabalho
eu
e
pelo
muito obrigada
convite.
por dedicares aqui estas horas. Pronto, olha, quem quiser marcar consulta já sabe, não é? No PIN.
Ah, sim, mas não é isso que eu estou a fazer o podcast.
Eu
Atenção,
sei, mas eu estou a dizer. Eu tenho a certeza absoluta que me vão perguntar, por isso é que eu estou a dizer.
Estou a fazer o podcast para dar informação sobre saúde mental. Acho que é muito importante e acho que o trabalho que tu fazes, Margarida, também é muito importante. Mas também
Obrigada,
quero
Gustavo.
agradecer a ti
Sim, acho que
pela
estamos um bocadinho aqui na mesma
divulgação.
luta da literacia.
Claro, a divulgação em ciência e em medicina é fundamental e em saúde mental ainda mais,
Concordo.
porque o desconhecimento é muito grande e o estigma também. Portanto, acho que podcasts como este que nós acabamos de fazer vão ter um papel positivo.
Olha, obrigada, Gustavo, então, e bom descanso, bom fim de semana e bom trabalho. Continua aqui,
Obrigado.
continuaremos a falar de certeza absoluta.
Claro que sim. Queremos mais
Obrigada.
tarde. Obrigado e mais uma vez gostei muito da conversa.
Igualmente. Adeus,
Obrigado.
Joaquim. Obrigada.